Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. 1901, uma tarde, Mário entrava na sala de jantar, quando viu Dojerva à mesa, então tornou a sair, sem dizer uma palavra. Mila sentiu o coração parar-lhe no peito. Teodoro não ligou importância ao caso. É para ele o filho voltar a buscar algum objeto esquecido. Tão entusiasmado estava a falar em negócios, que só para a sobremesa disse espantado. É verdade, Mário. Então Mário não voltou? Nina murmurou, desculpando. Acho que está incomodado. Vou ver isso. Teodoro levantou-se. Calaram-se todos, como se o mesmo fio de desconfiança os ligasse entre si. Camila tremeu. Que diria o filho? Como ouviria o pai? No seu amor de tamanho súplice, nenhum igualara nunca ao desse instante. Tinha chegado a hora do marido saber tudo, e pelo Mário. Doutor Gervásio compreendeu-a e tentava sossegá-la de longe, com um olhar firme, de confiança, certo de que nada vale antecipar tristezas, que nem por isso as coisas deixam de vir, pelos seus pés ou pelas suas asas, quando tem de vir. Mas tudo fazia esperar que não viesse a que ela temia. E para afastar preocupações, falou de alegrias. Anunciavam-se fés, abria-se uma exposição de pintura, excelente, e comentavam-se os brios de um tenor novo para o lírico. Ele sentia que sua voz soava falso, ninguém o ouvia. Nem ele mesmo, que apesar da calma aparente dizia aquelas palavras pensando em escutar outras, que viessem de fora como raios fulminando tudo. Mila encostou-se ao espaldar da cadeira, muito pálida com uma exceção interrogativa no olhar assombrado. Doutor Gervásio falava. Entretanto, Piodoro rompeu pelo quarto do filho. Então, seu Mário, isso faz-se. Entra-se em uma sala para jantar e volta-se para trás sem cifações, de mais a mais diante de visitas.
Vistas.
Que visitas? O do Gervásio. Casa. Não é mais que fosse. Se não me consideras nem a tua mãe, devias ao menos respeitar o hóspede. Mas se é o hóspede que eu detesto, não posso ver aquele homem, papai, não posso ver aquele homem. Tu estás doido? Mário calou-se de repente de olhar esgazeado. O pai insistia, furioso. Essas coisas não se dizem, Awa, responde. Por que lhe tens essa raiva? Não sei de criança que antipatizo com ele, por instinto. Aborreço aquele rosto pálido, aquele corpo esguio, aquela voz desigual, aquele sorrisinho de mofa. Embirro com as suas mãos de mulher, com seus ditos de pedante, com a sua assiduidade, faz os sapatos, com a cor das suas roupas, com os vidros das suas lunetas, com as suas essências, com ele e com tudo que é dele. Não me pergunte mais, não posso dizer mais nada. Talvez lhe pareça pouco. Por hoje, desculpe-me. Estou doente. Estás doente, trata-te sóis num delírio de febre, explica o que disseste. Fica bom, e temos de ajustar contas, e que o caso não se repita, qual viste, que não se repita. Cê não olha que eu não sou o bom. Francisco Teodoro saiu ameaçador, mas foi dizer ao médico que efetivamente o Mário estava indisposto. Nessa noite, como nas outras, o moço foi para a rua sem um atélogo. Era preciso ir buscar a felicidade onde a encontrasse. A casa aborrecia-o. A família andava a passear pela chácara, na doce pasmaceira acostumada, vendo regar as plantas e nascer as estrelas. Fazia um calor bárbaro. Ruth voava agarrada às cordas do balanço, cantou alto e atirando flores de cajazeiro à mãe, cada vez que ela passava por perto. Camila recebia-as com ambas as mãos e sorvia-lhes o aroma ácido e leve, numa deliciosa sensação, afagada pela homenagem. Cuidado, minha filha. Ah, vai um beijo, mamãe, o beijo voava com as flores, que se prendiam aos cabelos de Mila, e o passeio continuava arrastado e feliz. Um dia esta menina leva um tombo, mas eu sei o que faço. Amanhã cedo mando-o cortar as cordas do balanço. Mais vale prevenir. Não, Teodoro, não. É o divertimento dela, e é tão inocente. Lá, Ruth não os ouvia, voava no ar como uma pluma. Cerrando os olhos a claridade que se difundia nas cores gloriosas de um crepúsculo ardente. De vez em quando, num impulso mais forte, sua cabeça roçava na rama florida do cajazeiro, e o sussurro das tinhapalhocinhas aos ouvidos um rumor divino e rimado de música impecável. Toda sua força se concentrava nas mãos, que a aspereza das cordas magoava, única parte então sensível do seu corpo, que ia e vinha na luz cambiante da tarde, como uma sombra movediça e impalpável. Na vertigem do voo, ela não via em cima e em roda, senão claridades estonteadoras, onde anjos azuis abriam asas esgarçadas de nuvens fugidias, por entre barras de ouro e enoveladas fogueiras rubras. Embaixo, na terra cor de âmbar, o veludo verde das gramas e dos arbustos tingia-se num guiliçavecento voluvoso e macio à espera do sono. Ia chegando a hora da consagração puríssima da natureza. A hora das estrelas, não tardou que o alaranjado poente se concentrasse num rocho escuro, bipartido em ilhotas negras sobre um mar de prata. De repente, a penumbra. O calor aumentava, houve roncar de trovoada ao longe. Quer Deus Nosso Senhor que eu me vá embora, disse o médico. Sim, é prudente, nós vamos ter chuva, respondeu o Teodoro consultando o céu. Chuva de arrasar. Camila ordenou a Ruth que descesse e fosse dentro caro o chapéu do médico. Despediram-se. Quando Teodoro entrou em casa, perguntou a Noca. Seu Mário saiu. Eu já esperava isso mesmo. Mas ele me paga. Camila e Nina entreolharam-se com ligeiro susto, seguiram cala saleta, onde costumavam passar o serão. Mal se sentaram, Mila impacientou-se. Formigas de asas voltejavam em nuvem ao redor da luz e perseguiam-na a ela também, batendo-lhe no rosto e entrando-lhe pela gola do vestido. Tudo se junta quando a gente está aborrecida, disse ela zangada. Nina sacudiu as formigas com o lenço. Pelas 10 horas, Francisco Teodoro chamou-o de novo à mulata. Seu Mário, ele ainda não voltou. Está direito. Você vá lá embaixo botar a tranca na porta. Quando ele vier, mesmo que bata, não abra. Percebeu? Percebi, sim, senhor. Agora chame o Dionísio. E ao Dionísio, como a todos os criados, foi dada a mesma ordem. Mila levantara os olhos do livro que estava lendo. Nina picava os dedos com a agulha, mal acertando com a costura. Teodoro voltou-se para elas. Nos tempos antigos não havia chaves de trinco. Os filhos deitavam-se à mesma hora que os pais. Saíam pelas janelas. Morou Camila. Ih, a noite está a ferver. Que volte para trás. Não venha. Como despede o tio Buria, terá de voltar a pé. E debaixo d'água é... Pois que apanhe chuva se chover, exclamou Teodoro fora de si, ou raios de cair em raios. Senhora, isto então é vida. É a mocidade. Já me indagava. Eu pude passar a maminha dobrei em 2 ao peso do trabalho, e o senhor, meu filho, só sabe gastar o que agajuntei com o suor do meu rosto. Ele não tem a mesma saúde, mas é fraco. Como a razão? Mal. Basta, resolvi, acabou-se. Daqui em diante, ou rapaz, a horas convenientes, ou... Ou que vá dormir para o diabo. Camila olhou com desprezo para o marido, enojada aquela fúria. Quis replicar, mas veio-lhe de repente um grande medo de que Francisco Teodoro a fizesse de novo intermediária das suas ameaças. E fugiu da sala para não responder, batendo com a porta, num desespero. É por estas e por outras que o Mário está assim. Resmungou o negociante, percorrendo a sala com as mãos nos bolsos, a tilintar as chaves. Fora, a noite estava negra, abafadíssima. Vinha da terra e dos vegetais um cheiro intenso, morrinha de febre, que engrossava a atmosfera, corporizava, tornando-a irrespirável. Ainda não eram 11 horas e já se recolhiam todos para os quartos, amodorrados bambos. Pouco depois levantou-se a primeira lufada, que veio roncando de longe, soturnamente. Fecharam-se janelas, a tempestade aí estava. Quando rezava para dormir, Noca teve um estremecimento, uma coruja passou cantando rente ao beiral do telhado. A mulata persinou-se 2 vezes e ficou à escuta. O que passou depois foi o vento. Ela deitou-se com um suspiro. Quem não se deitou foi a Nina. Sozinha, no seu quarto estreito, abriu a janela e debruçou-se para o jardim sondando a rua, através do arvoredo. Os lampiões de gás mal alumiavam as calçadas solitárias, envolvidos os nuvens de poeira que vinham de longe, varridas pela avenida lambendo tudo. De vez em quando um bonde passava, de olhados corridos, o contilintar de campainhas que vibravam timidamente no vozear medonho da noite. Nina voltou pau para dentro, desabobou o corpinho e atirou-o para uma cadeira, sentia-se opressa. O tufão descansava, ela voltou à janela, curiosa com ansiedade, cozendo o peito no alpeitoril largo. Não viu nada. A voz arrastada de um bêbedo guinchava na esquina, em fartiché, acompanhada por outra voz que falava na mesma toada. Uma nova lufada veio forte e terrível, abalando tudo. A única janela iluminada da vizinhança fechou-se. O bêbedo foi arrastado para longe. Perderam-se os seus queixumes à distância, e só ficou o vento cada vez mais forte, uivando, uivando. Agora não parava, enchia tudo com o seu sopro formidável. Sentias estalar crepitante das folhas estorricadas pelo sol e o aroma das verdes, que ele ia levando pelo ar em revoada louca. Na inútil resistência da luta, as árvores contorciam-se e estalavam, caíam arbustos arrancados pelas raízes, e frutas verdes despenhavam-se sobre as telhas, com estrondo. Nina expunha a cabeça nua ao açoite da tormenta, enervada pela fissidez da sua ideia. Entretanto sabia, o Mário não merecia aquilo, não a amaria nunca. Havia uns 15 anos já que ela morava naquela casa, levada pelo pai, o Joca. Era então muito enfesada, apesar dos seus 10 anos. Entrara para ali como poderia entrar para dopar um asilo qualquer, para ter cama e pão. Não ignorava isso. Lembrava-se de tudo. Era obrigada mesmo a meditar no passado mais do que queria. Não conhecera a mãe, e em frente à mudez da treva pensava nela, como se a tivera visto. Não compreendia porque jeitavam seu coração amoroso. Nem mãe na infância, nem noivo na mocidade. Que triunfo! Sabia pelos outros que a Mantro fora a urna mulher da mávida com a classe, mais nada e não era pouco. Criara desde o primeiro ano a avó paterna. Emília, sem muitos agasalhos, porque o dinheiro é exo e a paciência vência já não era nenhuma. Por causa disso aprendera depressa todos os serviços caseiros. Era copeira da família. E aos 9 anos não se atrapalhava quando tinha de pôr uma panela de arroz ou de feijão no fogo. Lá teria ficado sempre em Sergipe, se o Joca não se tivesse casado com uma viúva carregada de filhos e que não podia ver a enteada diante de si. Sempre as antiátias. Não era para tornar mal uma criatura. Lembrava-se que não fora tancolhida com entusiasmo na casa de Francisco Teodoro. Ao princípio, amedrontada, Nina procurara a companhia dos criados, de preferência à da família, habituada aos serviços grosseiros e às palavras brutas, com o seu ar de cãozinho batido. Toda a gente tomava isso como o mais claro indício dos instintos baixos. Aquilo era o traço da lama que ela trazia da mãe e que arrastaria pela vida fora. Habilidosamente, Noca aproveitou para enter Ruth, que dava então os seus primeiros passos. E nesse mister, a menina velou a doçura do seu caráter e o engenho do seu espírito. Ruth em poucos dias preferia aos outros, atirando-lhe ao pescoço magrinho e pálido os seus dois bracinhos redondos. Aquela conquista foi uma glória para Nina. O amor de alguém nascia para ela, como a luz para um cego, e sentia nos beijos cor-de-rosa da criança gorda e bem tratado o aroma da vida, que até então ela só parecia ter espreitado de longe. Mário era nesse tempo um rapazinho de 5 anos, alto e forte para a idade, muito lindo, arrojado e pouco amável para ela. Abusando da sua força e da sua posição de preferido, trazia-a fascinada, pronta a ceder às suas vontades absurdas. De todas as pessoas, uma das mais indignadas contra a adoção da Nina em casa de Teodoro Foada, Joana, para quem a menina cheirava a pecado e era uma blasfêmia viva aos preceitos da moral religiosa. Para essa classe aos asilos, afirmava ela, as plantas daninhas não são para os canteiros de violetas. A caridade faz os pisos, orfanatos, rodas, onde se apuram e aperfeiçoam os filhos da impureza e da vergonha, mas agasalhar no seu honesto um animal desconhecido era exporem-se a um veneno de efeitos imprevistos. Mila não repelia a ideia, cheia de nação pela origem da santa sobrinha, entretanto, a coitada ia pouco a pouco conquistando as graças de todos, devagar, pela sua docilidade e o seu préstimo. Apesar de miúda de pálida, ninguém havia doente, tinha os culos flexíveis, como o gênio. Aos 12 anos conservava o seu ar estúpido e humilde, não conhecia uma letra, mas ensinava as criadas novas a varrerem a casa e a porem a mesa com perfeição. Como Mário lhe batesse um dia com os arreios do seu cavalo de pau, Francisco Teodoro resolveu pô-la em um colégio de Nice, recomendando uma instrução prática nada ornamental. Bem orientado andou. O colégio fora o seu melhor tempo. Do pai não sabia senão de longe em longe, quando ele participava a irmão o nascimento de mais um filho, com umas lembranças murchas, para ela no fim da carta. Ao princípio, a ideia daquele irmão, que não veria talvez nunca, sensibilizava-a, depois deixou de pensar nisso. Pá! Foi só depois de mulher que Nina começou a amar a mãe, amor ignorado por todos e que ela cultivava como um segredo caro. Sondar bem o coração mais puro, que lá no fundo achareis um mistério, alguma coisa que existe, que se nega, ou porque faça corar ou porque faça sofrer. Nina tinha vexame de perguntar pela mãe e ardia em desejos de saber dela. Onde estaria essa mulher repudiada? Ninguém lhe o dizia. Assim, ora imaginava a sepultura, e era a ideia mais consoladora, ora regenerada, mas sozinha, ora em um desses recantos negros da cidade, já velha e ainda atolada no vício, batida, escarnecida, miserável. No meio da treva, que ela interrogava com ânsia, pareceu-lhe sentir a alma impenetrável da mãe solicitando a nó agoniado suspiro do vento, então estendeu os braços, soluçando. No desejo da morte, para o encontro definitivo das duas almas e a fusão de um beijo eterno, que redimisse uma e desse a outra a sua primeira alegria. Reboaram os primeiros trovões com M estâmpido, um zigue-zague de ouro cortou o espaço negro, e a luz branca de um relâmpago a casaria muda bailou macabramente com o arvoredo escuro. A convulsão passou, para o altar depressa, na fosforescência móbil e ofuscante da luz. Todas as coisas tomavam proporções extraordinárias, mas logo, nos intervalos, a treva da noite mais se condensava. Aplacou-se o vento, e então, só de um jato, a chuva caiu, pesada, brutal, ensurdecedora. A água borrifava a janela. Nina procurou um xale, envolveu-se e voltou. Era, através das torrentes da chuva, viu tremeluzir indistinta no véu fosco das águas a lanterninha de um tílburis. Debruçada, alongando a cabeça, a moça gritou.
Mário!
Mas a sua voz fraca perdia-se no dilúvio. O primo abriu o portão, ela tentou ainda dizer-lhe que voltasse, que o pai lhe trancara a porta, mas a lanterninha do carro movia-se já na sombra, e assim embora. Nina voltou para dentro, acendeu a vela e esgueirou-se para o corredor. Com o coração aos saltos, foi resvalando pela alcatifa do passadiço, com a precaução de quem vai para o crime. Quando chegou embaixo de Almário, sacudia a fechadura com impaciência. Praguejando raivoso, ela tateou os ferrolhos e recomendou. Espere um bocadinho, Mário.
Que estudez?
Não faça barulho. Java! Sussurrava ela sem que ele a ouvisse de fora. Enfim, a porta abriu-se. Mário esperava cozido ao umbral. Que ideia foi esta de deixarem a chave? E ele interrompeu a frase e a cólera ao ver a prima ali. Porque seria ela e não qualquer criado quem lhe abrir a porta. Foi ordem do tio Francisco.
Boa noite.
Nina quis subir logo, mas uma lufada de vento o obrigou a proteger a chama da vela com a mão, e com o gesto desprendeu-se-lhe uma pontota do xale que a envolvia. Na meia escuridade do vestíbulo, Mário percebeu-lhe a doçura do ombro nu, pequeno redondo, um pouco de carne virginal gaguaraia até um reato que nem em o baile a afugentara nunca. E já ele não viu senão a pureza daquele ombro acetinado, saindo do meio das lãs, como um desafio aos seus sentidos, num assalto impudico e volutuoso. Acudiu-lhe então a ideia e a perversa ver o propósito malicioso naquela história. Não lhe afirmara Noca tantas e tantas vezes que a prima o amava. A filha mulher de Mave daí estava agora, como devia ser, livre de hipocrisias. Mário estendeu-lhe os braços. Nina compreendeu. Um onda de sangue subiu-lhe ao rosto, segurou o xale com força e subiu correndo. A vela apagou-se, os degraus da escada pareciam multiplicar-se debaixo de seus pés. No alvoroço, pisava sem cautela ora no assoalho, ora no passadiço, sentindo essas faces abrasadas de vergonha, feliz deu desespero, supondo seguir ainda perseguida pelos braços do Mário, que se quedara estupefato no mesmo ponto. Um trovão estalou, como se uma bomba tivesse rebentado em casa. Nina sentiu os joelhos vergarem-se-lhe, mas continuou no seu galope, tonto até o atamar. No corredor em cima, receou ainda errar de porta. Com as mãos estendidas apalpava a escuridão, ouvindo só o estrondo da chuva, compacta sempre igual. Temia o que o primo a perseguisse e não se atrevia a voltar a cabeça, para não esbarrar com ele, ali mesmo, junto aos seus calcanhares. Os pés, habituados ao caminho, levaram-na direita ao fim. Uma rajada assobiando pelas frinchas de uma porta, tê-la reconhecer o quarto, de que deixara aberta a janela, e ela entrou arrebatada, forçando a porta, que resistia. Fechou-se logo a chave e colou o ouvido à fechadura. Ninguém suspirou de alívio, estava só. Um relâmpago conduziu-a à janela, de que fechou os vidros, alagando-se toda. Despiu-se à pressa, às escuras, deixando cair toda a roupa molhada no chão. E foi a luz branca de um outro relâmpago que ela se viu toda no muito pálida, no grande espelho do guarda-vestidos. Escondeu o rosto de repente, como se vira um fantasma, e saltou para a cama, enfiando a camisa de dormir, num movimento de louca, com medo da noite, com medo da sua própria imagem, que se lhe afigurava inta para todo sempre no viro. Era tal a sua confusão e a vibração dos seus nervos, e que não sentiu alguém andar pelo corredor de vela acesa e passos compassados. Mário adormecia feliz na melhor paz da vida, Francisco Teodoro voltava para o sono interrompido, tendo intimamente perdoado com abrir a porta ao seu rapaz, por tão feia noite de trovoada, e ainda Nina, na estreiteza da sua cama, com os olhos pasmados para o teto negro, sofria, sofria, sofria. No outro dia, às 8 horas da manhã, quando Francisco Teodoro entrou na sala de jantar para o almoço, comi sempre cedo que a pata família ela enviá, encontrou a sobrinha, retocando os arranjos do copeiro para sua mesa. Bons dias, Nina, você passou bem a noite? Perguntou-lhe ele, fichando-lhe os olhos pisados. Eu passo sempre bem, respondeu ela corando. Ele vive de menina e mais baixo para que o criado não ouvisse. Você fez mal em abrir a porta, meu filho. Ele não lhe merece esses sacrifícios. E mesmo isso não lhe fica bem. A sua intenção foi boa. Realmente a noite estava pavorosa. Contudo, espero ser esta última vez que sou desobedecido. Envergonhada, prevendo grandes males. Em uma angústia em que se fundia um prazer. Adivinhando os pensamentos do primo, maldizendo-o e adorando-o, sentindo-se dele para a vida e para a morte, quase que se arrependia de se não ter abandonado, soluçando por aqueles braços de que fugira. Nina estava irta, encostada ao espaldar de uma das cadeiras arrumadas junto à mesa. Um vento de desespero sacudiu-lhe as ideias, sem que ela atinasse com que palavra responder. Francisco Teodoro reclamou então-la, mesmo para tirar do embaraço em que havia, que lhe partisse uma fatia do roast beef frio e que lhe fosse depois buscar o jornal, esquecido em cima, no quarto de toilette. Aquela maneira polida e reservada não era usada pelo negociante nos seus momentos de censura. Ao contrário, ele abusava dos termos violentos e atroava a casa com as suas mais altas vozes. E era uma dessas crises que a Nina esperava e que viu mudada num tom em que a admoestação era misericordiosa e por isso mesmo mais comovedora. Ela não respondeu e apressou-se em servir o tio.